Na véspera de Natal de 2016, dia 24 de dezembro, um corpo de um homem é encontrado carbonizado num apartamento no Parque das Nações, em Lisboa. A vítima é Hugo Oliveira, tinha 34 anos. A culpada, a namorada Fernanda Baltazar, um ano mais velha. Bem-vindos ao Dominó, um podcast AMC Crime. Eu sou a Rita Camarneiro. Estamos em dezembro de 2016, na noite de Natal. Dentro da maior parte das casas em Portugal, trocam-se prendas, come-se cabrito, ou bacalhau, ou polvo algreiro. Aliás, primeiro come-se, depois é que trocam-se as prendas. Discutem-se temas sensíveis. Então, Marlene, quando te casas? Oh, Arthur, mudar de curso agora? Eu desde tirei os drenos do nariz, nunca mais consegui assobiar. Enfim, os assuntos normais em família numa noite de amor e de Natal. Mas desengane-se quem pensa que vivíamos numa época apaziguadora. Ainda no mesmo mês, no dia 19 de dezembro, tinha havido um atentado terrorista no mercado de Natal em Berlim. Um camião avançou contra várias pessoas numa tradicional feira de Natal. Morreram 12 pessoas e outras 56 ficaram feridas. O ataque foi reivindicado pelo Estado Islâmico e o autor do atentado foi abatido pela polícia 4 dias depois, a 23 de dezembro, em Milão. Viajamos até Lisboa e encontramos no hotel de luxo Ritz um casal de namorados a fazer a sua ceia de Natal. Hugo e Fernanda comem um prato requintado de veado. Por acaso não sei se foi um para cada um, se escolheram o mesmo ou se comeram os dois de um, mas curiosamente o prato de veado já não está disponível atualmente no menu do restaurante. Devem ter dito, é assim malta, pronto, comprámos este veado que é grande, filho da mãe, cabra. Mas depois acabou-se, não há mais veado para ninguém. Diria que deve ter perdido um pouco o romantismo. Fernanda e Hugo conheceram-se e apaixonaram-se no Porto, enquanto tiravam um mestrado de realização para cinema e televisão. Corria o ano de 2011. Não viviam juntos, Fernanda estava em Gaia e Hugo em Famalicão, ele vivia com os pais. Recentemente, Fernanda tinha alugado um apartamento, em Lisboa, no Parque das Nações. Era 750 euros por mês e reparem, ela pagou a renda anual de 9 mil euros de uma vez. Raríssimo. Iam lá passar alguns fins de semana para ver se ele se animava. Diz que gastava muito dinheiro com ele, que viajavam juntos, foram a Barcelona, Veneza e outros sítios que agora não me lembro. Mas consta também que ela foi sempre de pedir dinheiro emprestado às pessoas. No entanto, vendeu ouro e madeiras para ter assim estes gastos. Ela devia ter madeiras em terras, pronto. Vendeu é um calipital, aquilo que a madeira dá. As pessoas quando vão ao tribunal têm de dar contas de tudo. Segundo Fernanda, ela e Hugo tinham uma relação casulo, eram siameses, e só foi funilando cada vez mais, de tal forma que Fernanda deixou de dar aulas na escola, onde estava, e passou a dar explicações em casa. Ao que tudo indica, Hugo sofria de perturbações psicológicas, de depressões, e estou a usar as palavras dela, e de ciúmes doentios. Hugo dizia que ouvia os pensamentos dos outros, por telepatia, andavam a ser seguidos, corria as matrículas dos carros, e se fossem de cor clara, com as iniciais VD, queria dizer vem de Deus, e se fosse um carro escuro, com as letras VD também, pronto, queria dizer vem do diabo. Para corroborar isto, de que Hugo sofria de doença mental, a sua irmã chegou a afirmar que era habitual ele deambular pela casa a falar sozinho e que era agressivo verbalmente. Fernanda também contou uma vez em que foi oftalmologista e o namorado acreditou que o doutor lhe tinha dado um número de telemóvel e revistou-a. Diz que até revistou as fezes dela, porque se calhar pensou que ela tivesse engolido, mas não estava, não há provas disso. Desta relação tóxica nasce um pacto de suicídio. Fernanda conta que Hugo lhe falava muito que tinha de morrer juntos, que insistia muito com esta ideia. Oh, caramba, deixa lá isso! Vamos a Londres comprar ímãs. Mas o plano foi feito. Nos dias anteriores ao homicídio, o casal pede dinheiro aos pais do Hugo para ajudar no casamento. Provavelmente era mais uma mentira dela. Os pais do Hugo dizem que a Fernanda inventava muitas coisas, que estava grávida, por exemplo, que andava a dar aulas em Lisboa, que tinha arranjado um emprego ao namorado, e ele alinhava nas mentiras. Isto se foram os pais que disseram. Os pais do Hugo deram-lhes 2.100 euros para ajudar no casamento. Como estão as coisas, dava para o vestido, para aí, para o leitão. Fernanda torra algumas centenas de euros a comprar gelo seco, 35 quilos. Bom, eu fui à net ver e 10 quilos são para aí 59 euros. Ok, não interessa. Fernanda torrou algumas centenas de euros a comprar gelo seco, 35 quilos. Segundo ela, encomendaram em conjunto, compraram também uma braseira, porque o apartamento era frio como tudo, como quase todas as casas em Portugal. É impressionante. E quando os dois voltaram do jantar de Natal, os 35 quilos de gelo seco já tinham chegado, mas provavelmente chegaram tarde, agora que penso. E porquê gelo seco? O gelo seco, para além de ser uma das formas de armazenar fruta, bastante eficaz, é também uma das técnicas usadas para criar efeitos especiais em filmes. É feita à base de dióxido de carbono, solidificado, a baixa temperatura, de tal forma que queima ao ser manuseado. E quando é exposto a temperaturas mais elevadas, basta para isso molhar um bocadinho, por exemplo, liberta um gás, um vapor, que pode levar à morte se for inalado em grande quantidade e num espaço confinado. Portanto, uma pessoa morre por asfixia. Eu, através de uma pesquisa no Google, fui dar à história de um médico legista, Edward Martin. Edward Martin.
Eduardo Marta. Edward Martin.
Eu disse bem, Edward Martin. Tá. Edward Martin, que escreveu um livro que o considera ser a arma do crime perfeita, o gelo seco. Porque não deixa rastro, evapora-se. Trata-se de uma obra de 1940, onde, inspirado pela morte trágica de 5 estivadores que, ao dormirem junto do local onde eram armazenadas cerejas, com gelo seco, perderam a vida durante o sono. Foram logo 5. O que é que mais cerejas, não é? Quando é uma, vem às vezes bem... É, ok, desculpa, foi de mau gosto, não é? O autor, o Edward Martin, descreve então o cenário ideal para um homicídio. E se calhar a Fernanda foi dar ao mesmo texto que eu, porque reparem, foi exatamente, quase exatamente isso que ela fez. Uma pessoa dorme pacificamente na sua cama, enquanto o assassino entra no quarto e espalha no chão, junto à cama, gelo seco. Certifica-se que todas as janelas estão bem fechadas e fecha a porta ao sair. Em algumas horas, a vítima irá sufocar devido à ausência de oxigênio. Quando alguém abrir a porta, será tarde demais. O ambiente será substituído por ar fresco, eliminando assim todas as provas da arma do crime. Curiosamente, quando a polícia mais tarde investiga o computador da Fernanda, encontraram as seguintes pesquisas. Como matar alguém com gelo seco? Como matar uma pessoa sem deixar pistas? Quanto tempo é necessário estar alguém exposto ao dióxido de carbono para morrer? Don't be suspicious, don't be suspicious. Ok. Em termos literários, este homicídio parece perfeito. Mas na realidade o que aconteceu foi que depois do jantar de veado, ambos voltaram ao apartamento no Parque das Nações. Segundo Fernanda, iam meter em prática o plano de morrer juntos, o famoso pacto de suicídio. É então que Hugo toma vários comprimidos para dormir e fica completamente sedado. Fernanda espalha então os 35 kg de gelo seco no quarto e molha com água. Para aumentar o vapor, liga a braseira que tinham comprado. Hugo está a dormir. Fernanda não toma os comprimidos e continua a querer aumentar o vapor, o dióxido de carbono no quarto. E é então que decide incendiar o colchão. Fernanda ainda ouviu o Hugo a gemer na cama e a cair no chão. Uma vizinha viu-a sair do apartamento e a voltar a entrar. Provavelmente voltou porque deixou o gás ligado. Não, desculpa. Provavelmente voltou para ir buscar os 2.100 euros que os pais do Hugo lhe deram e que foram encontrados na sua posse. Uma vizinha ouviu os gritos do Hugo, assim como a Fernanda, que estava lá. Viram-na a sair, a correr do apartamento, com uma peruca castanha clara. Mais tarde explica por que trazia a peruca. Fernanda disse que a depressão lhe tinha feito cair o cabelo. Não alertou ninguém, nem pediu auxílio. Mas agora também me pergunto, será que ela já tinha a peruca antes, no jantar do veado? Fernanda Baltazar saiu do apartamento, não alertou ninguém, nem pediu auxílio. Depois de incendiar o apartamento, de madrugada, Fernanda chama um táxi e vai do Parque das Nações para Vila Nova de Gaia. Vila Nova de Gaia, que são à vontadinha no mínimo 400 euros que eu estive a ver. Pelo menos aqui da zona de onde eu estou, ajuda. até à rotunda, aquela do metro. Do metro, aquela rotunda. Para o lado direito vai para o Monte da Virgem, para baixo vai para o Porto. Fernanda é detida e posta em prisão preventiva. É condenada em 2017 a 17 anos de prisão por homicídio qualificado e ainda ao pagamento de 60 mil euros à família da vítima. As suas pesquisas na internet foram determinantes para a sua condenação. Será que apagou o histórico e mesmo assim a polícia conseguiu recuperá-lo? Esta é a pergunta que eu faço. Será que Fernanda apagou o histórico e mesmo assim a polícia conseguiu recuperá-lo? Ela aguardou em prisão preventiva, esteve na cadeia de Tires durante 2 anos, 4 meses e 13 dias, mais coisa menos coisa. Não, não é mais coisa menos coisa, por acaso está bastante preciso. 2 anos, 4 meses e 13 dias. Mas mais tarde acabou por ser libertada depois de um erro judicial, por exceder o tempo de prisão preventiva. Voltou à vida normal, com medida de coação de termo de identidade e residência. Em maio de 2021, a Polícia da Segurança Pública do Porto recebe uma ordem do Tribunal Judicial de Lisboa para prender Fernanda Baltazar, para que ela cumpra os 17 anos de prisão por homicídio e fogo posto. Mas nesta altura, o que é dela? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Fernanda está em fuga. Durante o tempo que esteve solta, como ainda não havia registro criminal, não tinha transitado para julgado o caso dela. Não tinham feito o update, imagino que seja isso, não fizeram o update, a atualização. Ela viveu em Benfica. Um colega de casa, nessa altura, conta que quando Fernanda deixou o quarto estava completamente a abarrotar de lixo e depois mostram as imagens. E eu vi, na televisão eu vi, tudo estava de esterco. Sacos, muito esterco, comida, embalagens, que nojo. Para além de estar a viver em Benfica nos anos seguintes à sua condenação, deu ainda aulas em 3 escolas em Lisboa e depois foi para Cabo Verde. Fernanda Baltazar foi encontrada na Ilha de Praia e diziam que era hábito roubar supermercados e pedir esmola nas ruas. Fernanda Baltazar está agora detida na maior prisão de Cabo Verde, depois de ter sido capturada em setembro de 2022. Está presa numa cadeia com mais de 1000 reclusos, onde há relatos de poucas condições. E é a única portuguesa entre as 20 mulheres que lá se encontram detidas. E não quer ser extraditada. Porquê? Será porque está calor? Se calhar apaixonou-se. Pergunto-me acerca de um ponto. Se o Hugo era assim tão controlador, como Fernanda alega, como é que não viu o histórico de pesquisas da Fernanda? Mas lá está, se calhar apagou e a polícia que foi lá recuperar. Não sei, agora estou com... Será que até aos cookies vem? A acusação acredita que ela aproveitou o facto do namorado falar muito em suicídio para o matar. Quando se apercebeu que estava envolvida numa malha de mentiras jeitosa. Desde a gravidez, ao casamento, às aulas em Lisboa, uma malha da qual não conseguia desenvencilhar-se, usa então o gelo seco como desculpa, nunca tendo tido a intenção de se matar a si própria. Fernanda alega que era um pacto, mas que se arrependeu à última da hora. Também afirmou que Hugo era violento quando lhe falava em ir ao psiquiatra, até porque se calhar respondia: "Oh, Nanda, e tu achas que andas bem?" Fernanda Baltazar afirma que tinha uma relação casual. Falámos com Mauro Paulino, psicólogo forense e autor de diversos livros e trabalhos científicos na área, que nos explica um pouco o que é isto de uma relação casual e os perigos.
Um efeito casulo remete sempre para a ideia de isolamento. E quando nós falamos em isolamento, é sempre um fator de risco para potenciar comportamentos desviantes ou até condutas criminais. Na literatura da especialidade, seja nos abusos sexuais de crianças, seja na violência doméstica, seja noutros fenómenos criminais, o isolamento é sempre uma variável que nós prestamos atenção. Quando se fala em luto por homicídio, há 3 características que se destacam. Por um lado, a natureza inesperada, repentina e violenta da morte, porque foi um homicídio, a existência de processos judiciais que, dependendo da forma como correm, pode ter um impacto maior nos familiares ou amigos. É fácil de imaginar o impacto que isto pode ter tido na família da pessoa que foi morta, perceber que esta pessoa fugiu, que houve um erro na justiça, e por isso esta componente do processo judicial é em si também uma variável que deve ser ponderada. E depois a terceira especificidade tem a ver com a dimensão pública do homicídio. Este lado mediático, este interesse social nestas temáticas que levam muitas vezes a que o homicídio tenha atenção por parte da comunicação social, e isto leva também a que determinadas imagens, determinadas informações possam ser vividas com maior desconforto por parte dos amigos e dos familiares.
Também conversámos com Carla Ferreira, gestora da Rede de Apoio a Familiares e Amigos de Vítimas de Homicídio e de Terrorismo, da APAV, para perceber o que podemos fazer caso nos deparemos com este tipo de situações.
Os homicídios têm aqui esta vertente também de afetarem não só as pessoas que estão mais próximas, mas também em contexto mais comunitário. Mesmo, tem também impacto em dimensões como, por exemplo, a sensação das pessoas estarem ou não mais seguras em determinado contexto, em determinada situação. E, portanto, é muito importante que as vítimas e estas pessoas que estão envolvidas nestas situações, e depois isto também é previsto pela própria lei, as pessoas possam ter desde o início um apoio especializado e um apoio direcionado para a problemática que trazem. E nesse sentido, nós temos vindo a fazer esse trabalho, muito de próximo e muito perto também com a própria Polícia Judiciária, que é quem, em regra geral, tem aqui a competência de investigação das situações, quer de homicídio consumado, quer de homicídio tentado, quer de terrorismo, que tem uma ligação muito próxima para fazer chegar as situações para apoio, logo nos primeiros momentos, mas também com os próprios tribunais, com o próprio Instituto Nacional de Emergência Médica. Este apoio é essencial para ajudar as pessoas a ultrapassar a situação traumática, para também, de alguma forma, ajudá-las a retomar a normalidade das suas vidas, mas também, obviamente, numa perspectiva mais de acompanhamento naquilo que diz respeito ao próprio processo de crime. Já vimos fazendo esse trabalho, temos um website disponível, que é apav.pt/vítimas-de-homicídio, e que está disponível também para ser consultado, onde temos também mais informação.
Uma avaliação forense concluiu que Fernanda foi sujeita à violência física e humilhações durante 5 anos de relacionamento, mas por alguma razão não referiu isso em tribunal. Fernanda, apesar de alegar ter sido um pacto e que sofria por causa do estado psicológico do Hugo, o que é certo é que uma pessoa morreu e foi Fernanda quem a matou. Muito obrigada mais uma vez a todos que têm acompanhado o Dominó. Podem seguir-me nas redes sociais, podem falar comigo pelo Instagram, eu respondo. E também podem mandar mail para hey@ritacambarneiro.com. Se tiverem alguma informação, podem falar comigo à vontade. Já me têm chegado algumas inside infos de outros casos que espero um dia, se calhar no próximo episódio que será o último da temporada. Vou voltar ao caso do Carlos Burnet, ao primeiro episódio. Pronto, mas não vou despedir-me já, que isto ainda é só o penúltimo. Isto só acaba quando acaba. Este foi o Dominó, um podcast da MC Crime. Eu sou a Rita Camarneiro. Tchau, até daqui a 15 dias. Ou se estiverem a ver isto de forma seguida, até já.